fala, now recording. Dá um... Nossa, cadê o Michel Temer? Me dá uma pastilha aqui.
Tô fumando quanto cigarro aí?
Baixou o espírito
da vergonha. Alguém quer começar? Eu começo?
Pode começar, vida.
E vocês que vão
começar?
Hoje é seu dia, que dia mais feliz. Então tá, então bora. Olá, tudo bom? É a Suti. Os meninos são preguiçosos, eu tenho que começar toda a introdução, mas tá tudo bem. Não tem problema, eu gosto. Ó, seguinte, no episódio passado, pra quem não se lembra, nós falamos, né, sobre a magia do Natal. A gente tá no espírito Merry Christmas, natalina. A gente vai falar sobre o tema de Natal ainda, e hoje o tema é passar o Natal em família, com os parentes. Quem nunca, né, teve o tio do pavê? Se você não teve, é porque você é o tio do pavê. Então, assim, hoje eu tenho certeza que a pessoa que vai mais falar nesse episódio é a Schiavon. Porque, gente...
Eu sou o tio do pavê.
O Sugar é o tio do pavê.
Bem-vindos ao quarto episódio. E olha, pra ser sincero, rapaz, se eu for pegar as histórias de família, acho que eu consigo montar um livro. E eu pensei naquele, no filme do... Da, filme não, né? Na série da Mansão Rio, né? Que é Mansão Rio, Residência Rio. Que Sim. Tem um dos irmãos, né? Que faz um livro da família e tudo que passou e fica rico. Acho que eu vou pegar essa, essa ideia aí, viu?
Porque, dá olha... pra fazer roteiro de stand-up com as coisas que acontecem na sua família.
Não, com certeza. Eu conseguiria fazer uma saga maior do que de Harry Potter com a história da família. Fácil,
Game
fácil.
Of Thrones. Brasil. Gente, você tem uma noção? Vou dar um spoiler aqui, ó. A mãe do Schiavon tá treinando pra bater na irmã dela, gente. Tá fazendo academia pra bater na irmã.
A família inteira, na verdade.
Amo. Eles vão montar um, sei lá, um grupo de luta livre batendo numa das irmãs, gente. Ó, deixando bem claro. Nesse podcast, a gente não incentiva a violência. Não. Só com racistas, homofóbicos, transfóbicos, machistas. Tirando isso, a gente não tolera a violência.
Mas... Fazer o ringue de 5 minutinhos sem perder a amizade? Tem que ser
Nossa,
assim.
Nossa, meu sonho. Meu sonho, gente. Não, mas sério, a mãe disse que vão começar a malhar, você vê, a mulher já tá assim, ó, tomando creatina, whey. Vixe, ela chega e começa a tocar. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. É.
Você manda mais peso que eu, do jeito que tá indo.
A bicha tá focada. Eu falo, vamos lá comer uma pizza. Não, preciso bater na minha irmã. Não, sério, é uma coisa assim de louco. Tia Silvana tá, ó. Focada. Enquanto minha mãe quer ter bubu na nuca, ela quer dar um soco na nuca da irmã.
Assim, de leve, só pra deixar paraplégico essa nada. Gente.
Só inconsciente um pouquinho. Tá tranquilo, tranquilo. E você, Sugahara? Tudo certo?
Tudo bom? Ah, e aí, boa noite, é o Sugahara aqui. O que é noite no momento? Mas, minha família também sempre mexia de treta de um lado, de outro, então... Mas não tanto quanto provavelmente o Schiavon.
Ninguém ganha.
Tem o tio meu que já ficou mais de 10 anos sem falar com o filho porque o filho é gay.
Nossa.
Coisa.
Coisa boa, né?
Foi coisa bem saudável.
Coração grande, né?
É. Olha, vou falar um negócio que não tem nada a ver com o assunto, mas não tem a ver com o que a gente tá falando, mas não tem a ver com o tema, mas é só rapidinho, porque você sabe que, pra quem não me conhece, eu sou bem revoltada, sou milituda mesmo, não tenho medo de falar isso. E uma coisa assim, ó, que eu sempre defendo.
Se Ai, você... tinha mais uma coisa que eu ia falar. 5 minutinhos.
Perdão.
5 minutinhos é bastante tempo numa briga, hein?
Opa, nada.
Pior que é. Pra mim, 1 minuto já é muito tempo. Eu canso muito rápido. Pode ser 1 minuto, então. 1 minuto sem perder, porque eu canso. Nossa, canso muito rápido, gente. 1 minuto pra mim é muito tempo. Mas tá, é o que eu ia falar sobre o Sugahara comentou, né? De ter um tio lá que é homofóbico. É um rolê que eu sempre penso assim. Se você é contra qualquer coisa que não te diz respeito, é porque você tem muita vontade de provar do negócio. Mas muita, muita, muita. Se você é contra gay, é porque você tem vontade, mas não tem coragem. É o que eu falo. Sempre. Porque não tem por que você ser contra um negócio que não é do teu nariz. Por que que você vai ser contra um negócio? Ninguém tá, tipo, sabe? Ninguém tá te enchendo o saco. Ninguém vai mudar a sua vida. Deixa a pessoa beijar quem ela quer, dar pra quem ela quiser. Ai, sabe, eu fico com raiva disso. Ai, porque eu sou contra. Ah, vai, enfia o dedo no nariz pra não falar outra coisa e rasga. Pelo amor de Deus. Acabou. Olha, a minha revolta.
Não é por nada,
você
não.
É contra... Por isso que você é contra panetone de frutas?
Você, no fundo, quer?
Eu quero com chocolate.
Ó, não é por nada, não. Mas eu trabalhei numa das empresas mais machistas que existem no planeta. Não só administramente, né? Como administrativamente, como também pelos clientes. Porque, pra quem não sabe, trabalhar numa empresa de.
Não fala nome, pelo amor de Deus.
Não, quer dizer, eu não posso falar. Mas.
Foi só um processinho?
Era uma concessionária de caminhões. Então, acredito que um ambiente mais machista que esse não existe, né?
E. Ó, seguinte, ninguém aqui nesse podcast pode monarcar antes de mim, tá? Então, bom, cuidado com esses processos aí.
Não, é só não falar nome de empresa que não tem. O processo não vem. Mas, enfim, os próprios clientes mesmo falavam que os que mais eram homofóbicos, né? Principalmente os caras casados, aquele chucrão, sabe? Eram os que mais paravam em beira de estrada pra pegar, né, pra usufruir dos serviços de travestis, no caso. Não era nem mulher, GP, no caso, era um travestis, e pra receber, e não pra, entendeu? Ele que...
Exato, é incrível, eles acham que se um travesti chupar a biromba deles, que são héteros ainda.
E falavam que eram os mais, que eram os casados, eram os mais que faziam isso.
Ai, a família tradicional brasileira, né?
Preconceituosa.
Ai, que exemplo, família tradicional brasileira pra mim é tudo.
Com certeza, hein?
Amo, amo. Amo. Gente, por isso que eu não gosto de passar o Natal em família, por causa disso. Por causa disso. Porque Natal de família. Não, Natal em família sempre rola umas conversas. Ixi. Que assim, ou você vai militar e sair de lá com o panetone enfiado no nariz, ou você fica quieto e engole. E eu sou o tipo de pessoa que vou querer bater boca. Eu não consigo ver alguém sendo racista, machista, homofóbico, enfim, qualquer coisa desse tipo. Qualquer coisa que vá ofender alguma minoria ou é um crime, sabe? Só um crime, assim, tranquilo. Não vou ficar quieta e dar risadinha. Então minha mãe já olha pra mim e fala, Larissa, não. Sabe, eu pareço um cachorro que vai avançar. Minha mãe acha que eu sou um cachorro. Desde que ela fala comigo, parece que eu sou um cachorro que vai avançar em alguém. Ó, oh, boazinha, fica em paz, tá tudo bem. Então, por isso que eu prefiro não frequentar ambientes familiares, porque as pessoas acham que porque elas são velhas, elas têm o livre-arbítrio pra falar o que quiser. Mas não é isso, gente. Velho, minha mãe sempre fala isso pra mim. O velho, os canalhas também envelhecem. Então, assim, não é porque você é uma pessoa de idade que você pode falar as barbaridades que você quiser. Não pode. Então, por isso que Natal em família, pra mim, é uma tortura. Porque tem esses queridos que falam umas coisas. Fora que, ó, eu vou falar um rolê pra vocês aí que ouvem a gente. Aqui, todo mundo desse podcast, sem exceção, não gosta do Bolsonaro. Ponto. Não me importa se as pessoas vão perder ouvintes ou não. Porque, assim, quem ouve esse troço e quem ouve, não... Quem gosta desse troço do Bolsonaro e ouve a gente, fala, ai, blá, 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 então pode ir com Deus. Que a gente é bem posicionado aqui.
Não, com Deus não vai, não.
Não. Com Deus não vai, vai com o capeta. Se eu acreditasse no capeta, ia com o capeta. Então, assim, a gente não vai defender esse bicho aqui, esse boliro, então eu vou falar mal dele aqui sim, tá bom? É isso. Aí na família, muita gente vota nele. Mas muita, não é pouca. Aí você começa a falar. Ai, porque o Bolsonaro é maravilhoso. Mano, como é que eu vou ouvir se ficar quieta? Aí você bota na Jovem Pan. Mano, quer me torturar? Tem maneiras, né, menos dolorosas do que me deixar ouvir no Jovem Pan no Natal. Não tem como. Então, assim, prefiro me abster dos rolês em família quando vem certos parentes aí bolsonaristas. Porque, assim, é uma fake news atrás da outra. Tem um grupo... de família, que é a família toda, assim, tio avô, tio avó, primo, tia, enfim. É uma fake news atrás da outra. Tem um primo meu de segundo grau que ele é o desmistificador de fake news. Toda notícia que vai lá, o cara vai, procura a fonte, fala, ó, é fake news. Ó, não é. Aí tem uma tia-avó minha lá, que é assim, uma mulher completamente fora da casinha, sabe? É uma vergonha aquilo ter o meu sobrenome. E eu sei que se um dia ela ouvir isso, ela vai saber que eu tô falando dela, e eu não me importo, porque ela sabe que eu penso dela. Ela coloca umas coisas lá assim, ai, não sei se é verdade, mas vou compartilhar. Porra, se você não sabe que é verdade, não compartilha. Então, assim, ela no Natal é um caos. Ai, porque você viu que a vacina tá implantando chip. Aí eu vou ficar quieta no Natal ouvindo um absurdo desse?
O satélite russo descobriu que a urna tá sendo fraudada. Essa, mano, pra mim foi a melhor de todos.
Mano, essas notícias no Natal é que me fazem desistir.
Vocês
do Natal
ouviram que o Lula tem 3 clones aí?
Já.
Não.
Não,
bom,
sério,
pra quem cantou pra pneu e fez mensagem pra OVNI, a gente pode esperar muita coisa.
Não, cantar pra... Ai, o auge do bolsonarista, eu amo, gente. Então, assim,
a
sorte... família é foda por causa disso.
A minha sorte é que minha família não falava de religião, né? Mas... Com... Religião não, de política. Mas, em compensação, o resto, pelo amor de Deus, aí já... Cagava com tudo. Nunca vi. E foi o que eu falei, né? Minha família, assim, dá pra contar, fazer um livro. Acho que fica maior que a Bíblia.
Conte uma história pra gente da sua família de Natal, se você lembrar de alguma, ou alguma coisa assim.
Pegar, vamos ver. Ah, tem uma das, né, que foi, que pra mim foi uma das mais incríveis em questão de querer enfiar o dedo no e girar, sabe? Foi em questão de um... Não, uma das, né? Vou contar uma mais boinha depois. Teve um caso que, como a família já era muito unida, né? Já é muito maravilhosa. E a minha família, por parte de pai ainda... A de mãe, nem tanto. Mas a minha família, por parte de pai, tem muito daquele negócio de aparência, sabe? Nossa, por exemplo, tem uma tia minha... E descobriu que a minha prima, né, a filha dela, era homossexual. E, nossa, pra ela foi o fim. Nossa, prefiro uma filha morta do que uma filha sapatona e não sei das quantas.
E amor de mãe é tudo, né?
É, maravilhoso. No entanto, minha prima chegou a sair de casa com a gente, entendeu? E aí, tipo assim, ela, e não só ela, né, como a família inteira, sempre foi daquele caso, tipo assim, tá dando muita merda na família, tá? Mas vou fingir que tá perfeito, entendeu? E assim é todos. Porque pra quem não sabe, por parte de pai, eu tenho 11 tios, né? No caso 10 agora, porque um faleceu. Mas eram 12 filhos. E assim, é uma história melhor que a outra. No entanto, uma delas, né? Foi que eu tava falando, né? Que já tem essa união, tudo. E aí tinha um amigo da onça. Inventaram de fazer um amigo da onça.
Nossa, isso é muito horrível. Dá muita treta. Família já é desunida. Vai pensar um amigo da outra. Como podemos piorar a situação do Natal?
Sim, vocês não têm noção. Que começaram a brigar com a de um vaso. Que tinha um vaso bonito lá. Nossa, mas virou uma briga. Mas quase saiu porrada, entendeu? Foi uma briga feia mesmo. Por conta disso. Mas, assim... Uma das histórias que mais me pega é quando era minha prima era pequenininha, a Yasmin, tanto, né? Posso falar o nome dela, porque, enfim. Ela era pequenininha e querendo ou não, as únicas pessoas que estavam dando uma certa educação pra ela ali naquela família era eu e a minha outra prima. Porque minha família sempre foi desleixada, sabe? Ah, faz o que quer, do jeito que quer. E, no entanto, a avó dessa da minha priminha, né, que é minha tia, minha tia, no caso, ela falava assim, ah, vou te bater, não sei o quê. E aí a menina, cara, não, nunca ameaça uma criança de bater. Se você ameaçou, você tem que dar nem se for eu não sou a favor da agressão à criança, mas se você ameaçou a criança, pelo menos tem que dar um tapa na bunda, entendeu? Porque você ia ficar ameaçando a criança não fazer nada, chegou o ponto de eu discutir com a família inteira, incluindo a mãe dela, a avó dela, essa minha outra tia que finge que tudo bem, que é homofóbica até o extremo e finge que não é. E todo mundo começou a discutir comigo. Falar, ah, mas você era mimado quando você era pequeno, e você chorava e não sei o quê. Eu falava, gente, vocês estão fazendo tudo que ela quer. Na hora que ela crescer, eu quero ver quem que vai pôr um fim nisso. No entanto, hoje, eu amo a Yasmin, ela tem 18 anos hoje, mas sabe quando você sabe que ela cresceu com a cabeça daquele jeito, né? Tipo, vamos colocar assim, perturbada, né? E aí chegou num ponto, quando a Yasmin tinha uns 8, 9 anos ali, a avó dela falou, eu vou te bater. E ela falava assim, então vem. Eu falei, nossa, agora você vai ter que ir, entendeu? E não foi.
Quase chamou pra treta.
Exatamente. E aí eu vi que ali, eu falei, não adianta, que ali o povo, todo mundo acha que tá certo, porque é mais velho, né? Tem 60 anos, acha que sabe tudo. Mas, enfim, é aquela questão que a gente tava falando. Ah, eu posso falar e fazer o que eu quiser, o que bem entender, porque na minha época não era assim, entendeu? E não é assim que funciona. No entanto, né? A família hoje está desunida muito. No entanto, tem, né? Tem uma tia em específico de cada lado da família aí que tem umas histórias quentes. Assim, é quente mesmo. Envolvendo até, assim, furto familiar, tá?
Vou falar patrocínio. Assim,
latrocínio. E jogar com o papo da benção ainda, tá? E todo mundo sabendo quem que era. Maravilhoso.
Não, o Vitor me conta. Eu e o Vitor, a gente caminhava e focava, né? E aí era cada coisa que ele me contava que eu até perdi o passo. Gente, é umas histórias cabeludas que não dá nem pra contar aqui.
Sim.
Mas olha.
Isso que me irrita, entendeu? Porque é o que a gente tava falando do Natal, de fingir, passar a mão na cabeça. Ou tem uma. É isso que eu ia falar. Tem essa tia específica lá de pai, que é tanta, mas tanta, tanta. É um tanto infinito, tá? De tanta merda e tanta gente que ela fez mal e pra tanta gente que ela mentiu. E aí o pessoal passa a mão na cabeça porque, porque ela ajuda e não sei o quê, mas ela sempre fez tudo se baseando em ter uma recompensa depois, entendeu? E sempre ela fez tudo visando, tipo, vou ganhar alguma coisa, o povo vai gostar de mim, eu posso fazer o que eu quiser depois que ninguém vai reclamar. E passa a mão na cabeça, entendeu? E é umas coisas assim que por conta de muita coisa que fez, que a família inteira se afastou. E ainda, quem se afastou ainda é o ruim, né? Você se afastou porque você não gosta da família, não sei o quê. Mas não, é porque a pessoa em si, você vê tanta merda, tanta coisa errada, sabe?
Não gosto mesmo.
É tipo assim, você ficar indignado de falar assim, cara, o tanto de coisa que essa pessoa fez e agora a pessoa se fazer de coitada, sabe? Falar, eu não fiz nada. Por que fulano não fala comigo? Ou, entendeu?
Será, né?
Um negócio fora do comum. E aí esse negócio do Natal. Complicado.
Tão galera.
Mas enfim. Mas eu acredito que durante o podcast eu vou contar algumas histórias, né? Sem envolver nomes, obviamente. Mas algumas histórias que vocês vão achar que é coisa de novela mexicana. Porque tem umas coisas que a gente achava que só acontecia em novela mesmo. Mas eu tô aqui pra provar que realmente acontece na vida real.
Família dos Caras serve muito entretenimento, mas muito, assim, ó. Não, eu tenho uma história que eu, tipo, tem a ver com o Natal também. Mas eu nunca passei o Natal com essa parte da família, assim, que, enfim, não vou citar parentesco, porque vai ficar muito óbvio se eu falar. Mas eu tenho um parente que ele tem. Ele, enfim, ele namorou uma moça, engravidou da moça, teve um filho. E a mãe dele nunca gostou da moça, enfim, porque a moça é pobre e tal, tem esse rolê. Eles também são, spoiler. Mas a moça é mais pobre que eles, né? Então. E a moça mora em outro estado, enfim.
Tinha que ser Romeu e Julieta.
Não. Ele obedeceu a mãe, largou a moça, porque nossa, a mãe, né, não sei o que aconteceu ali, largou a moça. Tudo bem. Até aí, tudo bem, né? Não tá, é só um meme, tá, gente? Pelo amor de Deus. Aí, tudo bem. Passou um tempo e tal, ninguém sabia desse filho, tá? Ninguém da família sabia. É só ele, sabia? A moça lá, a mãe, os parentes dele mais próximos, assim, irmãos, irmãs, enfim. E aí, isso passou uns 8 anos e tal. É, e ele casou com uma outra menina, teve um outro filho. Todo mundo falou, nossa, o primeiro filho, ele sustentando. Sim, meu primeiro filho. Ai, não sei o quê. E ele sempre foi assim, bem presente na vida do segundo, do primeiro filho. O segundo filho, que é o primeiro, é o menino dos olhos, né? Da avó. A avó só considera o segundo como neto, o primeiro não considera. Não sei nem se os dois irmãos se conhecem, não sei. A família não sabe desse filho aí fora do rolê. Eu sei, porque alguém contou pra minha avó e minha avó me contava todas as fofocas. Ela não contava pros outros, contava pra mim. Eu amava minha avó. Ela não, assim, parava em mim a fofoca. Era só pra mim que ela falava. E eu, óbvio, falava pra minha mãe, né? E tal. E como é que a gente descobriu esse menino? Minha avó ouviu alguma coisa, tipo assim, ai, fulano tá indo pra tal cidade e fazer alguma coisa. Aí minha avó perguntou pra mãe desse moço, mas pra fazer o quê? Ah, ela desconversou. Beleza. Aí uma tia minha tava no Facebook, um menininho adicionou ela. Tinha o meu sobrenome, Suti. E ela falou assim, ué, quem que é essa criança? Começou a ver, viu foto da mãe, viu foto do pai, ligou os negócios, falou pra minha avó. Minha avó falou, ai, é filho de fulano. E, tipo, ninguém sabia. Eu acho que, assim, a minha família tem, sei lá, umas 100 pessoas. Se 10 sabem, é muito. E aí tá lá o outro menininho mais novo, que é o filhinho, porque o menino mais novo é de um casamento, né? Não foi de um namoro. É uma criança que, tipo, assim, não vou falar também como ela parece, porque senão vai soltar. Mas é uma criança padrãozinho. E o outro menino não é. O outro menino já é totalmente fora do padrão. Então, a família só ignora a existência dele, né? A avó não gosta, a avó trata mal a criança. Então fica nessa. E no Natal ele posta lá toda a família dele. Ai, minha família, cadê o primeiro filho? Tá lá no negócio da família. Só tem o menininho, a esposa e ele. A gente nem sabe, tipo, não tem nada. Só no Facebook dele, só o menininho de filho. O outro, nunca vimos. Não tem, acho que nem nos amigos dele no Facebook tem a criança. Então, assim, eu vi esse post no Natal dele e falei, ah, safado. Eu tenho vontade, de vez em quando, de abrir a boca, sabe? Mas pra quê? Que vai mudar na minha vida? Nada, né? Então eu só fico julgando em silêncio. É muito bom.
Beleza. Aí, falando em, né, em questão de filho e folha, eu tenho a minha própria história, né? Que eu fui descobrir que eu tinha uma minha irmã e com 20 e poucos anos, né? Olha que maravilha. E o melhor de tudo é que a família inteira sabia. Então,
família inteira sabia?
Sabia.
Sua mãe não sabia?
Sabia também. Minha mãe soube desde a gravidez, sabe?
E ela nunca te falou?
Não. Contou com 20 e poucos anos, porque aí, acho que foi 20 e poucos. Acho que foi com 19, na verdade. Que aí a minha irmã tinha feito 18, né? E aí, porque é um ano de diferença. É, façam as contas aí, galera. Yes.
Gente, não, deixa eu só fazer uma observação. Toda a família do Schiavon por parte de pai já fez alguma coisa errada, tá? Ó, tá no sangue, gente, é genético. Não tem um lá que salva.
Todos os homens, com exceção ao último, que é o último filho, que eu não sei de história nenhuma, mas todos os homens traiu a esposa, todos. E vamos colocar aí, 90% tem filho fora do casamento.
Gente, tá atendendo cantor sertanejo, hein?
E as mulheres também, a maioria também. São 4 mulheres, né? Mas antes também é mais ou menos esse BO.
Antes de eu falar a minha parte desse tipo de fofoca, só um comentário aqui sobre um assunto que já foi falado e finalizado, mas eu acabei não comentando. Eu nunca achei muito lógico esse negócio de heterossexual ser contra gay, porque quanto mais gay, menos concorrência, entre aspas, né?
Exatamente. Tipo assim,
não é uma disputa, não é algo que você vai disputar. Mas na cabeça dos héteros é sempre uma disputa, é sempre quem tem mais pra mostrar, quem tem mais pra não sei o quê, sempre é uma disputa de alguma coisa. Mas aí, ó, você não tem concorrência, fi, você tá aí, ó, estouradaço. Mas enfim.
É, se é 7 mulheres pra cada homem, a cada gay é 14 mulheres.
É, e eles, E eles
ainda nossa, essa matemática aí foi bem de humanas, hein?
Não, 14 assim, 7 dele e 7 do outro, né? Respeita a minha história, rapaz.
Ainda,
mas aí você vai falar assim, ó, cada gay, 7 pessoas, mas do Brasil é 200 milhões, então é, tirou 7, foi distribuído.
Amor, não é assim, vida, é só uma conta, nossa, não é literalmente...
Mas enfim,
eu vou fazer o experimento da ação em reação na tua cabeça daqui a pouco, hein? Se me respeita.
Aí, ó, os Kevão tá muito agressivo hoje, gente. É mãe querendo bater na irmã, ele querendo bater no cunhado.
O que tá aconteceu foda. Comigo foi comigo assim, entre aspas, não foi bem comigo, né? Mas o meu progenitor, né, ele...
Maravilhoso, palavra.
Ele era... Quando ele conheceu minha mãe, ele tava com a mãe do meu irmão mais velho, né? Aí ele largou a mãe do meu irmão mais velho pra ficar com a minha mãe, no caso, né? Aí, tipo assim, eu tive pouca atenção do tipo assim, ele nunca cuidou de mim, basicamente. Mas, assim, cuidou bem mais do que do meu irmão mais velho. Você não conhece, tá, Larissa? Ele, por exemplo... Esse meu irmão mais velho foi criado pela minha avó. Criado porque a mãe dele foi pra São Paulo, deixou com a minha avó e meu pai foi pro Mato Grosso com a minha mãe. E deixaram
eles lá. Que cara bom. Depois falam que homem não aborta, né? Aí um exemplo, ó. De homem abortista. Aborta com... em vida, né? Já é pior ainda, enfim. Ah, esses homens, vou te falar.
É a maioria dos casos, né? Geralmente quem é a favor. Quem é contra aborto geralmente abandona depois que nasce, né? Então,
uhum, é tão provida.
História pra outra, pode que...
Ah, exatamente. É tão provida, né? Tão provida que abandona a criança. Vê a criança na rua, fala, nossa, tu é maloqueiro, vai me roubar. Os provida aí, ó. Enfim.
Eu lembro do Thiago Santinelli falando que ele é pro aborto até uns 40 anos, mais ou menos. Tá andando pra abortar
ele. Não, e o melhor é assim, né? Eu sou contra o aborto, né? Porque é vida, não pode arrancar a vida. Mas depois que nasceu, foda-se, né? A vida.
Sim.
Pode morrer, pode passar fome, pode acontecer o que for. Porque aí vai ser abandonado no orfanato mesmo que se fez, né? Se foda, né? Sendo bem específico.
A vida da mulher, ela que lute, né? Pra ter uma gravidez, pra fazer sozinha as coisas. Enfim.
Pô, só fazer um comentário sobre isso daí. Eu acho incrível... Eu não observei só com uma pessoa, tá? Mas é que recentemente apareceu uma pessoa no meu feed. Tipo assim, essa pessoa X, ela sempre dizia que não queria, tipo assim, jamais queria ser mãe, que jamais queria ter filho e tal. De repente, eu não sei se realmente acontece esse amor abrupto, repentino, assim, ó, que nasce do nada, mas de repente ficou grávida. Agora é tipo, ah, esse é meu presente de Deus, não sei o quê. Assim, nossa, tipo assim, foi ficar grávida que mudou a opinião completamente? Não sei se tá tentando se enganar, se realmente é sentimento verdadeiro. Não sei se a pessoa fica grávida de repente começa a amar alguém do nada, mas duvido.
É, dúvida, né?
Eu acho que é tentar se enganar, já tá na merda. Então, pelo menos vou fazer minha cabeça, vou acreditar que tá tudo bem.
Sobre isso. Minha amiga, que é mãe de 2 filhos, fala que não é assim, não. Você não é, com ela, pelo menos, acho que é uma coisa muito individual, né? Mas ela, pelo menos, fala que com ela demorou muito tempo pra gostar dos filhos e tal. E tá tudo bem, você não é obrigada a ter esse laço. Tem mães que tem na barriga, tem mães que não tem. Tem pais que nunca tiveram, nunca terão, né? E é isso, mas enfim, esse assunto para outro podcast, a gente fazer um podcast ainda sobre esses assuntos mais polêmicos, mas vamos esperar um pouquinho, né, pro pessoal gostar da gente antes.
Depois do dia, né?
Exatamente, depois de... Mas é isso, gente, a gente vai ficar por aqui. Foi muito legal falar com vocês sobre fofocas natalinas. E até o próximo episódio. Beijo.
E lembrando, antes de eu mandar meu beijo, que mesmo que, né, tenha esses conflitos familiares, passe, igual a gente falou no outro episódio, passe o seu Natal com pessoas que você goste. Porque você não gosta da família, você é obrigado a passar com ela. passe com amigos, com, enfim, com quem você gosta. E isso aí, meu recado.
E daí, para eu não passar com quem eu não gosto, eu vou ter que ter uma crise dissociativa aqui. Brigar comigo mesmo aí.
Sabia que o Natal você ia passar comigo, né?
Sim, mas eu não tô falando que eu não gosto de você, tô falando que eu não gosto de mim mesmo.
Ah, entendi. Ah, então tudo bem. Não gostar de você é aceitável, de mim aí é complicado. Mas então, é tá, isso, vamos procurar terapia.
Vocês me ajudam a querer ficar solteiro cada vez mais.
Ah, vai cagar, vai, que nosso namoro é mó legal. Vá.
Claro que é, eu não falei isso.
Ah, é? Imagina. Gente, não, meu namoro é muito saudável e legal. A gente só faz brincadeiras, okay, né, meu amor? Okay.
É.
Bebê lindo. Nossa, Lucas, tchau.
Isso aí, galera. Beijos. Até o próximo episódio.
Tchau.
Então, galera, beijos. Última dica aí do dia é: nunca discorde do seu parceiro, pode dar problema no futuro.
Brincando. E bebam água.
E bebam água.
É, eu sou
cara
que fala, mas não
bebe, viu? Bebo sim, ó. Não, mentira, eu prefiro com tubo. Eu, geralmente eu pego coca por causa que você tá bebendo comigo.
Entendi. Bebam água, gente. Não coca, nem com tuba. Beijo.
Sim. Beijos.